temática do dia.
Segue o programa Temática na manhã desta terça-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2024. Data em que recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o prefeito de Lagoa Vermelha, senhor Gustavo Bonotto, para mais uma entrevista. E olha que nós temos bastante assunto para tratar com o prefeito. É o último ano que Bonotto permanece aí na prefeitura, é presidente também do Progressistas, então a pauta é longa e a gente não vai conseguir dar conta de falar de todos os assuntos nesse espaço. Até porque o assunto agendado para hoje não tem a ver necessariamente com a disputa pela prefeitura ou as eleições de outubro, mas sim a ver com a situação do serviço que é prestado pela Corsan à IGEA. A IGEA é a empresa que comprou a Corsan em leilão do governo do estado. Esse serviço, prestado especialmente no início de 2024, gerou preocupação e várias críticas aqui pela comunidade de Lagoa Vermelha. O início do ano foi marcado por faltas de água e também problemas com vazamento. Até nesta última semana não tivemos nenhum, mas não foram raros os relatos de falta de água em diversos bairros do município, agora nesse mês de janeiro e também início de fevereiro. E para nós falarmos desse assunto está aqui o prefeito Gustavo Bonotto. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a equipe da tua Rádio Cacique e especialmente a cada um dos senhores e senhoras, nossos ouvintes que nos acompanham neste momento. Um bom dia.
Prefeito, foram poucas as pessoas que não sofreram com a falta de água. O senhor chegou a ser afetado por esse problema?
Sim, fomos afetados também, Ricardo. E eu diria que somaria, né, a essas questões que tu trouxeste à tona em relação a esse início de serviço, de nossa parte também há um inconveniente, muitas vezes, das intervenções ocorridas, ou seja, dos buracos abertos, da sua repavimentação, ou por vezes, quando ela não ocorre, por si só também é um problema. Então, são diversos pontos de atenção, diversas queixas que a gente se coloca no sentido de ser um intermediador, enquanto concedentes, né, do serviço prestado pela Corsan IGEA, para que a gente possa solucionar. Nós temos que dividir também alguns problemas entre, digamos assim, operacionais, que são jus de uma transição que a gente entendeu mais complexa do que eu acredito que a própria IGEA o mensurava, na sua substituição de servidores e também pelo modus operandi que a mesma faz, até onde a gente pôde perceber esse serviço hoje totalmente terceirizado, com uma mão de obra talvez ainda em construção, né? Não em quantidade e especialidade talvez suficiente, que é um dos pontos que a gente chama a atenção da empresa para a sua correção, e também, logicamente, de problemas estruturais que a gente tem por objetivo sempre a identificação e o trabalho para a sua correção.
É, a gente teve aqui, começamos a falar e as pessoas já enviam mensagens, né? Uma ouvinte nossa lá do bairro Medianeira disse que só em janeiro ficou 3 vezes sem água. Fora que em algumas casas a água vinha com pouca pressão, né? Dificultava aí o dia a dia. O senhor prefeito, por ser o prefeito, é o responsável, né, pelo aditivo, pela aquela assinatura que autorizou a IGEA a permanecer com o serviço aqui em Lagoa Vermelha e o município não contratar, quem sabe, uma alternativa que não a renovação desse... do contrato. Chegou a se arrepender, prefeito, de ter assinado o aditivo, alguma coisa nesse sentido?
É que o raciocínio é interessante, mas ele é equivocado, Ricardo, porque muito embora outro caminho tivesse sido trocado, a essa altura do momento que vivemos, ainda seria a IGEA, a prestadora de serviço, só que com caráter precário contratual, o que talvez agravasse ainda mais a situação. Então, posso dizer com toda certeza que a renovação do convênio ele não é causador deste inconveniente, pelo contrário, ele nos dá armas para que justamente a gente possa buscar a melhoria da qualidade do serviço prestado.
Bom, mas não... aí haveria pelo menos a esperança de que uma outra empresa não atuaria da maneira com que a IGEA está atuando. A gente já sabe o modelo que a IGEA está atuando e os problemas que apareceram, prefeito.
É, você conhece outra empresa prestadora de serviço, Ricardo, que não a Corsan?
Não. Não conheço.
Então imagine que se ela está tendo dificuldades e mesmo assim consegue guardar certo ponto da memória e da expertise que tinha na empresa que ela adquiriu, uma empresa totalmente do zero, pressupor que ela teria mais dificuldades é quase que ilógico nesse sentido. Então, o que destaco é justamente que este momento de transição, ele precisa ser acompanhado, precisa ser norteado e com certeza existe N pontos de melhoras. Mas eu não vejo essa situação da seguinte forma, que se não fosse esta, outra seria melhor. Justamente pelo contrário. Um dos inconvenientes de se buscar uma solução distinta à continuidade para com a mesma, fora todas as outras que expomos à época que isso foi feito, nos traria a incerteza do saber fazer. Porque justamente por ser uma companhia pública que vinha prestando esse serviço até agora na grande maioria dos municípios e muitos outros municípios o fazê-lo por conta própria, imaginar que uma nova empresa que surgiria ou por essência ou na forma de consórcio não teria as dificuldades que a mesma está enfrentando, eu acredito que seria justamente o contrário. Essas dificuldades seriam ainda maiores e os problemas operacionais talvez tivessem ainda mais intercorrências difíceis de se resolver. O que eu vejo é justamente uma necessidade de entender este novo momento, de quantificar e especificar as equipes necessárias para fazer aquilo que é necessário e que a gente tenha a continuidade principalmente dos serviços de manutenção, já com olhos e preocupações no serviço de expansão quando falamos em serviço de saneamento.
Pois é, a AGE está encontrando dificuldades para manter o serviço que a Corsã, quando era do governo, tinha, né, prefeito? E ainda vai vir aí pela frente esse marco do saneamento que vai exigir que ela forneça o tratamento de esgoto. Então vem mais um caminhão de trabalho aí para essa empresa, né? É algo que provavelmente vai trazer mais complicações ainda. Nesse sentido, prefeito, o que a administração já fez para tentar, quem sabe até ajudar a EGE a reduzir esses problemas por aqui? Vocês já entraram em contato com a empresa?
O que a gente pode fazer nesse sentido, Ricardo, é a cobrança, né, e oferecer a estrutura do município para, por vezes, quando ela é necessária ou até mesmo pode vir a colaborar, no sentido da gente conseguir não ser apenas mais alguém apontando um problema, mas quando isso for possível a gente se colocar à disposição para fazê-lo. Esses problemas operacionais eu acredito que é justamente passado esse momento de ajuste e de entendimento do modus operandi da nova empresa que presta esses serviços, acredito que eles serão superados. O nosso foco está em problemas mais estruturais. Vou lhe citar um exemplo. Dentre todas as faltas d'água que todos nós tivemos no município de Lagoa Vermelha, hoje existe um problema crônico do bairro Alto Pedregal. É o primeiro bairro a faltar e o último bairro a voltar. E ali, necessariamente, não se trata de um problema de manutenção, ou seja, quando ocorrem problemas de manutenção, o bairro é afetado e por demasia em comparação a alguns outros pontos da cidade. Então, ali a solução ela passa por uma obra estruturante de aumento da capacidade de reservatório, e aí sim há uma cobrança mais efetiva no sentido de provimento da mesma, no aguardo de que providências possam ser tomadas, visando não somente a não intercorrência desses eventos que, infelizmente, são rotineiros, né? A manutenção de qualquer sistema ele vai ocorrer, vão trazer transtornos. O que eu acredito que precisa e pode ser melhorado é a velocidade e a qualidade do serviço que é realizado para sanar estes problemas que fazem parte da rotina de operação de qualquer empresa. E neste planejamento de médio ou curto prazo que precisam ser integradas algumas outras respostas no sentido de minimizar esses problemas quando eles ocorrem.
A gente estava falando aqui, prefeito, o senhor explicou que a IGEA contrata uma outra empresa, né? Terceiriza então esse serviço, ou seja, o município contratou a IGEA foi lá e contratou uma terceirizada. Isso, prefeito, não é talvez um indicativo de que a gente conseguiria, por conta própria ou com uma parceria regional, contratar também uma empresa, eu digo, pelas prefeituras? Até porque vereadores chegaram a falar que há lucro, né? No serviço de prestação da Corsã aqui em Lagoa Vermelha?
Olha, Ricardo, eu vou fazer um parâmetro para ti da seguinte forma. O que impedia essa solução em si? A capacidade de investimento, né? Se nós formos partir do pressuposto do assumir a necessidade de fazer o esgotamento sanitário, que explicar a nossa comunidade, a assunção da IGEA sobre a Corsã, ela tem um objetivo de que até 2033, 90% do esgoto dos municípios que a têm contratada seja tratado. Mais especificamente para o nosso município, isso significa fazer a separação absoluta do esgoto, ou seja, construir as canalizações que vão permitir com que toda aquela água servida que hoje das nossas residências ou vão para o conjunto de fossa e filtro e rede pluvial, ou muitas das residências antigas, isso ainda vai direto para a rede fluvial, gerando aquele transtorno do odor que muitas vezes demandam e a comunidade nos pede aquelas bocas de lobo ecológica para tentar reduzir o odor, ou mesmo a contaminação dos nossos córregos em perímetro urbano, que são 20 ao todo, e isso no período desses 10 anos é para que seja extinto, ou seja, esse é o ganho propenso. E quando se vê o volume de investimento necessário para fazer isso, Ricardo, é que você afastava por completo a noção de que nós teríamos essa capacidade de fazê-lo.
Qual que é o valor necessário, prefeito, para...
O CAPEX inicial está estimado em R$180 milhões. É. Para fazer investimentos no período de 10 anos, por assim dizer.
180 milhões.
Isso aí.
É, eu fiz até uma conta, porque alguém me falou que o lucro era de aproximadamente 500 mil por mês da Corsan aqui. Então, ao longo de 9 anos, daria 54 milhões, insuficiente então para pagar investimento
não,
no esgoto.
E por vezes ele não chega, Ricardo. Eu vou lhe citar um dos anos, por exemplo, próximos a nós, não houve nem sequer perto deste lucro. Então, é um negócio que ele exige uma certa expertise, mas esse não é o principal ponto.
Até porque, prefeito, dinheiro vem do contribuinte, né? Então, a Corsan também não vai, a IGE não vai usar esses 500 mil para investir. Ela não tem uma conta mágica aí. Ela vai ter que cobrar mais caro pelo serviço.
Não necessariamente. Esse, eu acho que foi o intuito da terceirização neste ponto, né? Que foi a captação de recurso dos acionistas da empresa para fazer esse investimento e, logicamente, a sua restituição no longo prazo, né, pela manutenção dos contratos, que vamos imaginar o seguinte, nós estamos falando de um serviço que vai exigir um alto potencial de investimento no período de 10 anos, mas que vai ser um serviço continuado durante até que surjam novas tecnologias que eximam essa necessidade, o que não é possível imaginar hoje, é um serviço perene, assim como o fornecimento de energia ou de água. Mas eu quero destacar mais um ponto, Ricardo, sobre essa suposta possibilidade de que haveria de assumir esse serviço. Nós temos no município redes d'água no interior, e as mesmas apresentam e elas são geridas em sua totalidade por associações, e essas associações é que fazem o gerenciamento do seu funcionamento. E a prefeitura presta um certo suporte neste sentido de auxiliar. O número de intercorrências e o número de dificuldades que se passa para fazer esse provimento e abastecimento de água nos leva a crer que assumir este serviço não seria a garantia e, muito pelo contrário, haveria um grande risco de termos uma precariedade ainda maior nessa prestação de serviço. Então, eu vejo que, lógico, que como o caminho tomado foi esse, e foi pela grande maioria dos municípios, não por outra razão que não, talvez, a segurança em si da continuidade do maior prestador de serviços que continua sendo a Corsan IGEA dentro do estado do Rio Grande do Sul, no ensejo de que outras possibilidades eram viáveis, eram possíveis. No entanto, antes desses investimentos que estamos falando, por exemplo, necessários à prestação do esgoto, essa dificuldade que se teria para operacionalizar o serviço, que na minha visão ela seria maior do que da própria IGEA Corsan está passando pelo momento, nós teríamos ainda a indenização dos ativos da empresa prestadora de serviço, que era a Corsan. Por quê? A mesma tinha um contrato válido para com os municípios, aí no caso de Lagoa Vermelha, até 2035. A não renovação ou a interrupção desse contrato demandaria também a indenização daquilo que já existe. E isso somava um outro montante de aproximadamente R$90 milhões, sendo que ele era discutível, é verdade, mas ensejaria uma discussão judicial sem precedentes. O que a gente tem de exemplo é o município de Erechim, que no ano de 2007 tentou dar fim à sua relação para com a Corsan, e até o ano passado, ou menos, não vi este ano ainda, continuava discutindo judicialmente essa prestação de serviço, tendo a Corsan como sua prestadora de serviço precária. Então, muito embora hoje que a gente passe por esses problemas, Ricardo, e a gente enxergue, mas talvez se tivesse tomado outro caminho, esse seria melhor, se você olhar o contexto de, por exemplo, esse caso de Erechim, que tentou sair da Corsan e ainda está discutindo esses valores de indenização e continua como prestador do serviço, daí já com uma relação um tanto quanto difícil para com o município, nós temos um outro exemplo. Tem um outro município que fez essa terceirização em outro momento, por conta própria, que foi o município de Uruguaiana, onde a prestadora de serviço acabou tendo que sofrer a intervenção pela sua prestação de serviço. Então é lógico que depois de tomado um caminho, fica fácil imaginar que os caminhos paralelos eram mais fáceis ou melhores. Isso é uma visão de engenheiro de obra pronta, né? Eu acredito que a realidade ela nos impetra e faz imperativo entender e trabalhar para resolver os problemas que, neste caso, muito embora tenhamos neste início de ano uma mais alta frequência, não podemos dizer que antes o serviço era perfeito. Né?
Nós temos, mas era melhor, né, prefeito?
Nós temos sim, depende do ponto de vista, Ricardo. Eu acredito que, muito embora a gente não tenha uma previsibilidade daquilo que acontecia, é fácil agora olhar por um extrato curto de tempo. Mas eu vou lhe dizer que, por exemplo, também foi na minha gestão que, sobre a gerência da Corsã Pública, nós passamos quase 7 dias sem água. E aí essa dificuldade também ocorreu quando a gerência era um tanto quanto diferenciada. Então, olhar para um problema e analisá-lo de forma excludente de todo um contexto é talvez tendenciosa neste sentido.
Nós vamos ao intervalo, prefeito, e daqui a pouco voltamos para continuar falando desse tema. Tem algumas participações também aqui de ouvintes no WhatsApp. 11 horas e 24 minutos.
Rede Tua Rádio. A rádio
Corsã, a EGEA. E para nós falarmos desse tema, está aqui comigo o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. Aqui pelo WhatsApp, algumas pessoas relembraram de alguns fatos relacionados à falta de água, principalmente aí no início de ano. Agora deu uma melhorada, digamos assim, esse problema de vazamentos e falta de água. Tem uma mensagem aqui do Sadi Antunes, que é presidente da OAB. Ele diz: bom dia, Ricardo. Gostaria de saber se o município tem poder de fiscalizar o trabalho da Corsã. As ruas que foram abertas pela Corsã, o conserto foi muito mal feito. O prefeito também admitia isso no bloco passado. E eu amplio essa pergunta sobre a fiscalização, prefeito, porque houve também uma denúncia pelo vereador Ranieri Bosa, levada à tribuna, se eu não me engano, foi na primeira sessão desse ano, de que a Corsã teria reduzido o valor investido na compra de produtos para o tratamento de água, sugerindo indiretamente que talvez a água pudesse ter uma qualidade mais baixa em função de o valor investido em produtos, né, para a limpeza da água ser menor. Isso ocorre, prefeito? Já tinha essa informação? Fiscalizam em algum sentido?
Então vamos lá. O município tem essa aptidão de fiscalização para com o controle do serviço prestado pela IGEA. Em relação ao tratamento da água, especificamente, a princípio me parece leviano eu tecer qualquer comentário, não tendo acesso às análises da água. Posso fazer isso, sugiro que a tua rádio também possa fazê-lo. Essa informação pode ser divulgada em relação à potabilidade da mesma.
É a própria IGEA responsável pelo esse teste de qualidade, prefeito?
Eles mesmos é que são responsáveis por se fazer esse serviço. E quanto à questão dos consertos, e eu também adiciono a demora, por vezes, em realizar a repavimentação de alguns serviços, são as somas do nosso trabalho, que a gente acompanha junto da IGEA Corsã. E, de fato, a gente está insatisfeito com este ponto e vem paulatinamente trabalhando junto para que eles possam fazer esta melhoria. Eu vou disponibilizar aqui, Ricardo, para que a nossa população também possa ter essa atuação de fiscalização, se assim o desejar, é o número da ouvidoria da prefeitura, né? Ele serve para isso, se, por exemplo, entendeu que foi feita uma ação pela empresa e acabou demorando ou ficou mal feito, quiser nos notificar para ter um acompanhamento, porque a ouvidoria ela funciona assim. Ela é um canal para que o cidadão possa exercer a sua função fiscalizatória. Ele pode ou não se identificar e ele tem um acompanhamento desta denúncia que ele o faz. E estou colocando à disposição aqui nesse sentido dessa prestadora de serviço, mas esse canal, Ricardo, ele está disponível para todas as áreas afins do município. Então, toda e qualquer reclamação ou até mesmo sugestão ou denúncia que o contribuinte, que o cidadão queira fazê-lo, pode fazer uso. É o 0800-646-1200, vou repetir, 0800-646-1200 ou pelo 54-3358-9181. E esse número também tem o WhatsApp. E nós temos também o e-mail, que é ouvidoria@lagoavermelha.rs.gov.br. Especificamente em relação quanto um serviço é prestado de forma insatisfatória, Ricardo, por exemplo, o tapa-buraco ou algo nesse sentido. a gente entra num processo administrativo, por assim dizer, primeiro tenta resolvê-lo apenas com a comunicação. Não o tendo, a gente abre um procedimento para que a gente possa averiguar, e não havendo a repavimentação, um conserto por parte da companhia, a gente então tenta fazê-lo através da cobrança financeira e a substituição do serviço a ser prestado pelo município. Até o momento não houve, né, essa necessidade. A gente sempre teve uma predisposição na pessoa do gerente Aldoir, né, de ter uma colaboração para que isso ocorresse. Por vezes os prazos, verdade, se extrapolam, mas a gente compreende que, havendo a insistência na boa vontade de resolver o problema sem necessariamente abrir uma litigância, é o melhor caminho, tendo em vista que são inúmeras intercorrências que ocorrem sempre, né? A gente não é um número limitado de ações que a gente tem este momento de encontro de divergências em relação ao serviço como é prestado e de como a gente gostaria que fosse.
Aqui no intervalo, prefeito, a gente estava conversando, o senhor falou que boa parte dos funcionários da Corsã aceitaram um acordo oferecido pela EGEA e acabaram deixando os seus empregos. Hoje o número de funcionários ele chega a ser menor do que quando a Corsã ainda era do governo do estado?
Eu tenho uma informação só extraoficial, né, Ricardo? Então também não posso tecer comentários assertivos a respeito, mas explicando à nossa comunidade o que comentava com o Ricardo, que acredito que a IGEA, quando assumiu, ela fez um programa de demissão voluntária, por assim dizer, a todos os servidores, né, que poderiam aderir ou não, e de Lagoa Vermelha houve um grande número. Eu não sei lhe dizer quantos funcionários tinham e quantos têm, até mesmo porque acredito que hoje, como algumas áreas foram terceirizadas, mesmo dentro da IGEA, eu não teria como estabelecer esse parâmetro. Mas eu tenho uma suposição que a empresa talvez não esperasse que a adesão ao seu plano de demissão fosse tão grande. E aí isso também, de certa forma, acarreta numa maior dificuldade nessa transição de serviços prestados.
Bom, a IGEA agora vai ter que investir aproximadamente 180 milhões nos próximos 10 anos para dar conta do tratamento de esgoto aqui da cidade de Lagoa Vermelha. E isso vai acarretar, claro, numa conta de água bem mais cara para a nossa população. E eu aproveito aqui a pergunta do Sérgio e faço ao senhor, prefeito. Ele quer saber se nesse sentido, nesse contexto, existe algum tipo de limitador do aumento da tarifa ou se eles podem ultrapassar limites da inflação e do salário mínimo. Porque ele disse que já percebeu que o valor aí da água dobrou lá na casa dele, apesar da falta de água e desses investimentos, né? Eu acho que ainda não iniciaram, né, prefeito?
Não, na verdade, o aumento da tarifa ele permanece o mesmo de antes, né? Isso é algo que é regulado pela Agência Reguladora das Águas, né? No nosso caso, do Rio Grande do Sul, a Agergues. Então, mesmo quando feitos esses investimentos, Ricardo, não necessariamente esse valor sai do contrato, ou seja, sai da tarifa do usuário. Somente ocorrerá isso se forem investimentos além do que era previsto. Então, cumprido, de certa forma, o CAPEX, ou seja, a ideia original, ele tem uma bandeira tarifária coerente com aquilo que já vinha ocorrendo. Eu não sei lhe detalhá-la especificamente, mas ela é definida anualmente pela agência reguladora, que no caso da água, a nível nacional é a ANA e a nível do Rio Grande do Sul é a Agergues, são elas que determinam os índices de reajuste da tarifa de água, mas não é em função da terceirização. Digamos assim, neste sentido, não há uma autorização para a companhia aumentar o seu valor da tarifa d'água acima. É preciso que se tenha uma especificação e, se isso não ocorreu, acho que é um direito do consumidor buscar maiores esclarecimentos a respeito, porque não pode ser que este aumento esteja vinculado aos investimentos que serão feitos nesse momento de certeza e no andar do seu contrato. É preciso que isso seja, não é possível afirmar que não ocorra, né? Mas é somente se algo não sair conforme era o previsto inicialmente.
Eu via do prefeito de Ibiraiaras, eu acho que o Douglas Ossoni estava presidente da Munor, naquela reunião que aconteceu no CTG com a região para assinatura dos aditivos, de que a água ia aumentar em torno de 60%, né?
Não, isso, Ricardo, acho que você está confundindo, tá? Essa cobrança nesse percentual é o que se estima da cobrança do esgoto, mas para que ela ocorra, não é nem quando uma parte do serviço já estiver prestado, é quando um percentual do município já estiver atendido. Em outras palavras, a empresa tem que realizar os investimentos necessários, tem fazer a coleta tudo. Do esgoto. Se não me falha a memória, quando ela atinge 50% do que ela tem que fazer, ela pode começar a cobrar. E a estimativa da cobrança do esgoto é baseada no consumo da água. Então, é como um percentual da água que é consumida, a empresa pressupõe que é o esgoto que ela trata. E é isso que é cobrado. Mas agora, isso não faz sentido e não pode ser. Se houve este aumento, é preciso e é direito do consumidor que ele busque a fonte deste aumento.
Certo. Então, esse 60% vem, mas não é agora?
Não, isso é o esgoto. É, que é outro serviço.
Quando tivermos, então, pelo menos 50% do tratamento, aí vem.
Exatamente,
essa cobrança.
Para as unidades familiares que já tiverem o tratamento do esgoto. Então, hoje, em si, essa cobrança ela não pode ocorrer. É somente depois de instalado o serviço e o percentual em relação ao volume do consumo d'água é relativo à estimativa que se faz do que água entra de água limpa na casa, é o que é cobrado pela água. E um percentual disso é cobrado como, digamos assim, água servida, né? Que seria o esgoto, que não necessariamente é apenas o sanitário, mas também o de outras unidades de consumo.
Bom, não temos mais tempo aqui, prefeito, e eu quero deixar também os espaços da rádio abertos para quando o senhor quiser trazer informações a respeito do PP. O senhor é presidente do Progressistas aqui em Lagoa Vermelha, para nós tratarmos também da eleição que acontece em outubro. Obrigado pela sua entrevista, estamos à disposição.
Eu que agradeço, Ricardo, e vamos sim agendar, tenho todo o interesse do mundo, transmitir à nossa comunidade qual é a nossa organização prévia, o que, que estamos desenhando para este ano de 2024, e da mesma forma fico à disposição para todo e qualquer assunto que for considerado relevante por parte da nossa comunidade. Por hora, meu muito obrigado e um bom restante de semana.
11h42, prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, falando sobre o serviço prestado pela Corsan à EGEA. Agora tem intervalo comercial. Tua Rádio.